O nosso segundo ponto consiste na discussão e votação do parecer final da Conta Geral do Estado 2022, cujo deputado relator é quem de imediato irei dar a palavra ao seu deputado Pedro Coelho. Recordar apenas que, como os senhores deputados bem sabem, já está agendado para plenário esta sexta-feira a discussão em plenário da Conta Geral do Estado 2022. Senhor deputado, faço favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, portanto, temos hoje o relatório da Conta Geral do Estado de 2022. Depois das eleições que nós tivemos com o Secretário de Estado junto e do Orçamento, Tribunal de Contas e o Conselho Económico e Social e referidos pareceres. Também recebemos os pareceres sectoriais das outras comissões parlamentares. Tentei, obviamente, fazer uma nota introdutória, falar um pouco da parte 2 dos pareceres que nos foram enviados, no fundo uma súmula dos três pareceres que nos foram enviados, da OTAU, do Conselho Económico e Social e do Tribunal de Contas, o enquadramento económico mundial e em Portugal, que consta no relatório da Conta Geral do Estado, as medidas fiscais, o setor empresarial do Estado, a dívida, o prazo médio de pagamentos e de pagamentos em atraso, no fundo. Se os deputados tiveram a oportunidade de ler este relatório, no fundo faz uma súmula dos pareceres, obviamente com uma análise técnica e económica, sendo que a sua discussão será feita, como o Sr. Presidente já aqui disse, na próxima sexta-feira de manhã. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, eu, Sr. Deputado. Está, então, em discussão o relatório que acaba de ser apresentado. A palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas e só para cumprimentar o Sr. Deputado Pedro Coelho pela feitura do relatório da Conta Geral do Estado de 2022. Consideramos que é um relatório que foi antecedido de forma parcelar em quase todas as comissões parlamentares. Aqui é a síntese e as questões de índole não só financeiro, mas de importância pelas questões orçamentais e pelas questões do cumprimento do orçamento e as questões da realização do Estado, apesar de não ter a ver com o Sr. Deputado, mas sempre considerei que deveria não ser 22, devíamos estar hoje a avaliar 23 e, portanto, ser mais em cima, mas consideramos que o relatório está... é o reflexo do próprio documento e que, portanto, não podemos deixar de dar essa nota positiva ao esforço que o Sr. Deputado fez para que isto chegasse a bom porto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Não registro mais nenhum. Sr. Deputado Carlos Pereira.
Sr. Presidente, é só para felicitar o relator pelo relatório. Obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Relativamente a essa observação legítima do Sr. Deputado Eduardo Teixeira, só recordar os termos, todos nós aplaudimos a redução do hiato entre a aprovação da Conta Geral do Estado e o orçamento e o ano económico subsequente. O que aconteceu face à dissolução do Parlamento, que houve um atraso anormal e indesejável, esperemos que irrepetível, relativamente à apreciação das contas, porque a alteração legal pressupõe mesmo esse avanço na apreciação das contas, em que... num ano aprovamos é suposto aprovarmos as contas do ano anterior e analisarmos as do ano subsequente. Senhores deputados, a palavra ao Sr. Deputado Relator, obviamente.
Sr. Presidente, só uma nota pessoal, além de política pessoal, acho que todos nós sabemos a grelha de tempos que vamos ter na próxima sexta-feira, 5 minutos, e acho que a Conta Geral do Estado, que é aquela que vai, no fundo, analisar aquilo que foi prometido e aquilo que efetivamente foi executado durante o ano de 2022, com base no orçamento de 2022, mereceria, na minha opinião, um pouco de mais de tempo para aprimorarmos aquilo que está de bom foi feito durante o ano de 2022 e também aquilo que foi prometido e que não foi realizado em 5 minutos é, manifestamente, muito pouco tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. as grelhas de tempos na Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública. Nós podemos dispor as de plenário. Terá que ser feita essa referência, aliás, pertinente, mas noutra sede. Senhoras e senhores deputados, ponho então à votação o relatório apresentado pelo senhor deputado Pedro Coelho. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Foi aprovado por unanimidade. Assumo aos encómios dirigidos e agradeço ao Sr. Deputado o trabalho desenvolvido. O ponto número 3 é a discussão e votação do parecer final da proposta de lei 8, 16ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, proposta de lei do Governo, que aprova as grandes opções para 2024-2028, cujo relator é o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, a quem novamente devolvo a palavra. Faço favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, estamos aqui hoje a analisar o parecer final e o relatório da proposta de lei do Governo que toca com as grandes opções, não as GOP agora, mas as GO para 2024-2028, esperemos que seja mesmo GO. Deu entrada em julho na Assembleia da República, foi admitido de imediato às comissões parlamentares para parecer, sendo na parte final a COFAP a comissão competente. A lei do enquadramento orçamental, no seu artigo 34, prevê que a proposta de lei das grandes opções é estruturada em duas partes, a identificação e o planeamento das opções de política económica e a programação orçamental plurianual para os subsetores da Administração Central e Segurança Social, sendo que esta se concretiza num quadro plurianual das despesas públicas. A aprovação da iniciativa assinala-se com o número 3 do artigo 34 e dispõe que a Assembleia da República deve aprovar a proposta de lei das grandes opções no prazo de 30 dias a contar da sua apresentação e, portanto, temos aqui um hiato de tempo, foi apresentado em 2 de julho, mas sabemos que houve interrupção dos trabalhos e, portanto, teremos dentro da Comissão no tempo certo para aprovar este documento. A Constituição determina também que as propostas de lei das grandes opções são acompanhadas de relatórios que o fundamentem e que as fundamentem e que o Conselho Económico e Social participa na elaboração das propostas das grandes opções e dos planos de desenvolvimento económico e social. Nesse sentido, o Governo enviou à Assembleia da República de enviar o parecer do Conselho Económico e Social sobre as grandes opções para este período de hiato dos próximos 4 anos, mas o referido parecer do Conselho Económico e Social ainda não foi recebido e até à data do presente parecer, o que mereceu até uma nota do Sr. Presidente, diretamente ao Sr. Presidente da Assembleia da República e, por sua vez, às entidades, ao Governo e no sentido de perceber o porquê, até porque é possível a admissibilidade, não é possível a votação em plenário deste documento. A Comissão de Orçamento e Finanças dará o seu parecer agora sobre estas opções, que reúnem os requisitos constitucionais e regimentais para serem discutidos e votados em plenário. Na nossa opinião, reservamos e damos também essa nota que os grupos parlamentares o sentido de voto para o debate que ocorrer em plenário quando ele for marcado no pressuposto e considerando que o parecer do Conselho Económico e Social seja junto até então para o momento dessa discussão no plenário, conforme despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República por alerta do nosso Presidente da COF de 19 de setembro de 2024. Queremos agradecer a todos os que contribuíram para a elaboração deste relatório, que é um relatório muito importante e que antecede as questões orçamentais e o próprio Orçamento de Estado e os técnicos da PLEN, da DILP e da DAC, bem como da nossa Comissão, que de forma profissional colaboraram com, não só com a nota técnica, mas com a informação para nós termos no próprio relatório. E, portanto, vamos aguardar. Isto é uma aprovação de princípio sem o relatório do SES, nada obsta que assim seja. O que obsta que assim seja é quando for em plenário e, portanto, é uma aprovação, se for aprovado à Constituição dos seus deputados, de princípio, e ficaremos a partir daí de todos vigilantes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Está então à consideração dos senhores deputados e à discussão o relatório que acaba de apresentar. O Sr. Deputado Carlos Pereira pede a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, uma primeira nota para felicitar o Sr. Deputado Eduardo Teixeira pelo relatório. Uma segunda para pedir desculpa pela voz, mas não há nada a fazer. E a terceira nota, a mais importante, tem a ver basicamente com a circunstância que, aliás, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira referiu, a circunstância de as grandes opções não terem vindo acompanhadas do parecer do Conselho Económico e Social, como decorre da própria Constituição. E apesar de algumas explicações terem sido dadas aqui na COFAP, até pelo Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, nós consideramos que as conclusões do relatório não deviam ser aquelas que foram colocadas, nomeadamente dizer que está tudo em conformidade para subir a plenário e ser votado. Nós achamos e queríamos propor uma redação alternativa nas conclusões, basicamente. Portanto, lembrando as conclusões, a Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública é de parecer que a proposta de lei aprova as grandes opções do plano, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Nós sugerimos o seguinte, que esta parte reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, seja retirado e seja incluído o seguinte, a iniciativa não foi acompanhada pelo parecer prévio do Conselho Económico e Social, pelo que se recomenda à Conferência de Líderes um não agendamento da sua discussão até à recepção do mesmo. Isto não é novo, já aconteceu, e, portanto, achamos que isto é mais adequado, tendo em conta as circunstâncias que são conhecidas e que foram apresentadas aqui na COFAP. Quero também acrescentar que este é um tema que tem sido discutido na maioria das comissões, em que os parceiros têm sido apresentados, e, em algumas circunstâncias, este texto é até um texto consensualizado, portanto, não parece que haja nesta substituição algo de controverso, mas, pelo contrário, uma solução que nos parece mais adequada, tendo em conta as circunstâncias que foram, aliás, sublinhadas do próprio relatório pelo Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, uma vez que foi questionado essa sugestão.
Eu penso
de qualquer maneira, só para clarificar, porque eventualmente algum senhor deputado possa não ter esta matéria presente, a Constituição e a lei determinam que o parecer do Conselho Económico e Social acompanha a proposta de lei, ou pelo menos em rigor que seja elaborado um parecer, e a questão que se colocou e que eu coloquei à sua excelência o Presidente da Assembleia da República é se essa obrigatoriedade incidia sobre a discussão em comissão, até porque fui interpelado por outras comissões que questionaram a ausência desse parecer, ou se diferentemente, reconhecendo que ele é obrigatório, essa obrigatoriedade teria que incidir sobre a discussão em plenário. Traduzindo em miúdos, o parecer tem que ser junto até à votação na Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, ou se pode ser junto até o momento prévio da discussão, portanto, ele tem que ser do conhecimento dos senhores deputados, se esse conhecimento se esgotava na Comissão de Orçamento e Finanças ou se podia ser relegado a plenário. O Sr. Presidente da Assembleia da República respondeu que, tendo admitido a proposta nesses termos, o fez no pressuposto de que esse parecer é junto até momento prévio da discussão em plenário. Portanto, é isso que consta do relatório do Sr. Deputado Eduardo Teixeira, e a sugestão que o Sr. Deputado Carlos Pereira acaba de indicar é uma forma de redigir aquilo que já é entendimento do Sr. Presidente, ou seja, que não será discutido sem a junção desse parecer. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, feito. Peço desculpa só este enquadramento que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira sabe, aliás, refere-o no relatório, mas pode eventualmente ter escapado a algum Sr. Deputado. Sr. Deputado, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, foi oportuno essa sua clarificação, porque estamos os dois de acordo e, aliás, acompanhamos esta questão e acho que está bem explícita e dita no relatório. Só apenas dizer que isso está nas conclusões e, portanto, está na parte final, que diz que, e considerando que o parecer do Conselho Económico e Social seja junto até ao momento da discussão em plenário da Assembleia Pública, conforme despacho do Presidente da Assembleia de 19 de setembro de 2024. E, portanto, se diz que cumpre os requisitos no pressuposto de, e, portanto, sendo no pressuposto de, está resolvido. E, portanto, Sr. Deputado, eu acho que está bem explícito, porque se não tivesse essa ressalva, muito bem, dava-lhe toda a razão. O facto é que está. E, portanto, essa redação está feita, porque nós consideramos que... Aliás, pode-se ter aqui um enorme problema nesta casa, que é, se o SES não der o seu relatório rapidamente, nós sabemos que temos o Orçamento de Estado, este documento é sempre prévio à discussão do Orçamento de Estado, do documento do Orçamento de Estado, e, portanto, ficaremos, entre aspas, pendurados na aprovação, na generalidade do documento do Orçamento de Estado, por não ter em condições de não, ou não ter o parecer do SES, não poder discutir em plenário antigas GOP, 2024-2028. Muito obrigado. E, portanto, eu penso que está lá, Sr. Deputado, mais explícito é possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Não, por acaso é possível ser mais explícito. É possível ser mais explícito, eu explico, professor, porque eu vou ler novamente a proposta que colocamos, que basicamente o que diz é que se recomenda à Conferência de Líderes um não agendamento da sua discussão até a recepção do mesmo. É um bocadinho diferente do que o que está na conclusão. E é, de facto, mais explícito. Ou seja, não há marcação de agendamento da GO sem a recepção do Presidente do Conselho de Economia Social. Parece-me a mim que é mais explícito, é mais em conformidade com aquilo que é o próprio contexto do parecer que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira colocou.
Sr. Deputado, se me permitem, todos estão a convergir no mesmo entendimento, portanto não há divergência de fundo. Eu penso que a sugestão do Sr. Deputado Carlos Pereira vai mais além daquilo que o PAR determinou, ou seja... Pode ser agendado ou não pode ser discutido. Até pode, em última análise, ser desagendado. Portanto, a Conferência de Líderes pode entender que vai indicar uma data, mas já sabe que tem que ser junto a esse documento até momento prévio. Ou seja, o Sr. Deputado está a dizer que nós estamos a sugerir que nem sequer se agende. Eu acho que é ir um pouco além do que já está reconhecido pelo Sr. Presidente, ou seja, não se discutirá sem chegar a esse parecer. Agora é uma questão de saber se vale a pena dizer que nem sequer se agendará. Portanto, eu percebo, estou a dizer que não me parece que haja grande divergência formal entre o que está a ser.
Não há divergência do ponto de vista geral, digamos assim. Há uma divergência do ponto de vista mais fino da forma como esta matéria está a ser apresentada. Do ponto de vista do Partido Socialista, e naturalmente nós não vamos prolongar um debate que não seja consequente, mas do ponto de vista do Partido Socialista faz-nos algum sentido. Mesmo do ponto de vista da forma, que nós estejamos a agendar um debate quando ainda há matéria obrigatória do ponto de vista constitucional que não está disponível. E, portanto, do nosso ponto de vista, parece-nos fazer mais sentido que a Conferência de Líderes não agende enquanto não chegar a esse parecer. Parece-me, de facto, mais avisado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, está feita esta sugestão. O Sr. Deputado Relator acolhe, não acolhe?
Apenas e só. Eu insisto e tenho, aliás, temos, não sei se foi distribuído, penso que foi distribuído a todos os grupos parlamentares, o despacho do Sr. Presidente da República e a informação do Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. E eu penso que é um preciosismo, nós irmos mais além, de facto, porque não é possível, face ao despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, a discussão em plenário sem este parecer, ponto. E, portanto, como não é possível, é por isso que faço esta menção. Agora, dizemos que nem sequer é possível agendar, como sabe, os agendamentos muitas vezes na Conferência de Líderes são 15 dias, 3 semanas, 1 mês. E, portanto, também há uma pressão sobre o SES o facto de ele próprio emitir o seu parecer. Porque está aqui explícito, o Sr. Presidente da Assembleia da República diz que não poderá haver discussão do tema sem... que o mesmo seja presente aos deputados muito antes do plenário da Assembleia da República. Portanto, eu penso que isto é uma falsa questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Carlos Pereira pede novamente a palavra. Eu vou dar-lhe aí seguramente, mas antes de dar, queria só sugerir o seguinte, quer dizer, o Sr. Deputado Relator tem a sua proposta de relatório. Já referiu que entende que não deve alterar, porque não se justificará alterar. Recordo que cada senhor deputado ou grupo parlamentar pode fazer incluir uma declaração de voto num relatório, portanto, eventualmente dizer que Digo eu, quer dizer, independentemente do sentido do voto, dizer que preferiria uma outra relação ou qualquer coisa do género. Sr. Deputado Carlos Pereira, eu também tenho o Sr. Deputado Alberto Fonseca inscrito, quer...
Não, é só uma nota final.
Ah, faço ver.
É só uma nota final, que eu julgo que é importante nesta discussão. Eu tenho informação que as comissões setoriais que aprovaram os seus relatórios aprovaram com esta indicação de que a Conferência de Líderes não marcaria a discussão sem o parecer. E, portanto, nós estamos, enfim, julgo que poderia ser agora, tendo em conta que nós somos os últimos a fazer este parecer, podermos alinhar este parecer, e acho que era mais adequado fazê-lo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Sr. Deputado Alberto Fonseca, posso ver?
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta matéria, eu não queria entrar muito na discussão, nós acompanhamos aquilo que entende o Presidente, e eu só acrescentava aquilo que o Sr. Deputado Carlos Pereira acabou de dizer, que julgo que o despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República é posterior à aprovação nessas comissões, portanto, e isso poderá ajudar também, pronto, isso poderá ajudar a esclarecer isto.
Desculpa, não, é prévio.
É prévio?
Precisamente na sequência de uma interpelação que o Presidente da COFAP recebeu a uma comissão, se devia concluir o processo ou se ficava à espera. E, portanto, foi a resposta que eu dei na sequência do despacho.
Ok, pronto. Obrigado. De qualquer forma, acompanhamos aquilo que é o entendimento do Sr. Presidente, portanto, de forma a agilizar e não estar aqui a bloquear. Queria só introduzir aqui outro pequeno tema e também apelar aqui à experiência do Sr. Presidente, que é referido por duas vezes que o Governo deve enviar à Assembleia da República o parecer do SES. Eu julgo que o SES envia diretamente à Assembleia da República.
A interpretação é a lata. É o que já suposta, o que está na lei é o que acaba de referir, mas tem-se entendido que está preenchido quando a Assembleia recessiona, quer dizer.
Pronto, era só no sentido de saber se havia necessidade de corrigir ou não, mas...
Já tem sido enviado...
Via governo.
Depois, diretamente, pela entidade. Claro é que tem que ser recebido.
Ok.
Sr. Presidente, posso esclarecer?
Sim, posso.
O próprio SES, na resposta que dá sobre este tema, diz que o pedido que lhe tinha sido feito pelo Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, e, portanto, que responderá ao Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, como é lógico, o conhecimento ao Sr. Presidente da COP. Muito obrigado.
Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr.
Deputado Carlos Pereira,
não, eu só tenho uma dúvida final, que é o despacho do Sr. Presidente. Nós não tivemos acesso ao despacho do Sr. Presidente, eu pelo menos não tive. Não sei se o despacho foi apenas para o Sr. Deputado Relator.
Foi? Bem, eu posso ver... Supostamente... Eu teria dado instruções para ser de conhecimento de mesa e coordenadores, mas se a preventura não chegou, chegará seguramente. Não há problema algum, mas... Não, chega tarde na medida em que traduz exatamente o que eu acabo de referir.
É datado de 16 de setembro. E, portanto, as comissões penso foram antes. 16 de setembro, foi na semana passada. Mas aposto que está claro, não tem problema.
Não, será feito chegar. Aliás, acompanhado da minha questão, portanto, é uma resposta a uma questão, que em síntese é o que acabo de referir, atendendo a que será necessário juntar, não está, se isso determina que a tramitação seja sustida nas comissões ou em plenário. A resposta, em síntese, é que não nas comissões, mas seguramente antes do plenário. Senhoras e senhores deputados... Ainda se eu estou a não sei
que
faço.
É muito breve, é que portanto, foi referido que o despacho do Presidente da Assembleia da República foi no dia 16. Aqui no relatório consta que foi no dia 19, que é que conviria a retificar. É a última data, é mesmo o final da conclusão. Está 19/9. Não, o que referiu agora que foi no dia 16, se foi no dia 16, aqui está dia 19.
Em que página?
É mesmo no fim, é no final das conclusões.
O Sr. Deputado, peço desculpa, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, tenho, é que eu não tenho aqui neste momento a data.
Só pelo seguinte, Sr. Presidente, a carta do Sr. Presidente foi 16. E é assim, e eu aqui tenho dúvidas que não consigo perceber bem se é 16 ou é 19. E peço desculpa, se quer ter retificar, porque é 19. O despacho é muito pequeno, as letras são apostas pelo chefe de gabinete, Rui Clero. Mas a sua carta é 16, e portanto...
A minha?
A sua.
Certo, o despacho é 19, exato. É. A questão é, foi formulada
então
a 16.
Foi posterior. É? Então sempre foi posterior.
Posterior é?
Às reuniões das comissões. Aquilo que referi há pouco. Portanto, o 19 foi posterior às reuniões das comissões. Portanto,
não, houve um senhor presidente que me colocou a questão, e portanto não decidiu antes da resposta. Ficou, eu imediatamente transmiti a resposta e, portanto, pelo menos a uma comissão foi anterior a essa comissão. Se calhar a todas as demais terá sido posterior, admito.
Pois,
pelo menos a uma comissão foi a que formalmente me questionou.
Tínhamos ambos razão.
Certo.
Pois, parece um 6, um 9, não sei.
É 16.
É no mesmo dia.
Não é 19, é 16. É. Foi no mesmo dia em que perguntei que veio a resposta. Portanto, é 16. Sim, portanto, onde diz 19 é 16.
Aqui, é 16.
Pronto, ok. Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Fonseca, pelo olho de lince ao ver. É 16. Portanto, o Sr. Presidente teve a amabilidade de me responder no próprio dia. Portanto, 16, eu sabia que era a data em que tinha enviado, não tinha presente qual era a data do despacho. Bom, com este esclarecimento e com a alteração onde está, onde consta 19, passa a constar 16, que é a única observação que estava pendente, coloco à votação o relatório do Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Pergunto, quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Com essa alteração de data que foi e bem identificada. Sr. Deputado, alguém apresenta em... Não? Bom, então, bom, Srs. Deputados, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira está na Conferência de Líderes, que aliás não esteve presente na audição do candidato a membro do Conselho de Administração, como supostamente era indicação. Portanto, passamos o ponto número 4, adiamos, pronto, temos fatalmente adiado.
Sr. Presidente, posso pedir para passar este ponto para o final da reunião, por favor?
Posso, mas o final da reunião é daqui a 5 minutos, nem tanto, mas pronto.
Temos 5 minutos de margem.
Se porventura chegarmos ao fim da reunião com este ponto pendente, ele será adiado. Se entretanto chegar, não será. Até porque o ponto número 5 é a designação de relator do projeto de lei 257 da 16ª Legislatura, primeira sessão legislativa do PS, que reforça as normas de proteção dos consumidores na utilização de aplicações de pagamento operadas por terceiros, cuja indicação cabe ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda.
Não está ninguém.
Não estando a senhora deputada Mariana Mortágua nem substituto, os serviços... destinarão a confirmação de ser a senhora deputada ou eventualmente a sua substituta. O ponto... Pronto, o ponto número 6 vamos adiar porque o grupo parlamentar que estava encarregue a quem tinha sido distribuído a redação relativa ao projeto de lei 267, comunicou a sua indisponibilidade e, portanto, em termos da nossa rotação, estamos a aguardar, porque houve também uma indisponibilidade subsequente, portanto, estamos a aguardar a resposta da disponibilidade do grupo parlamentar subsequente e, portanto, ainda não a temos essa confirmação, assim que tivermos, ou se solicita a indicação ou se redistribui a um terceiro grupo. Se se vier a redistribuir, isso seguramente haverá relator, tem a ver com o número de senhores deputados de cada grupo parlamentar, que de facto concede alguns constrangimentos. Portanto, este ponto está também adiado, o ponto 6. O ponto 7, definição da metodologia de apreciação na especialidade da proposta de lei 20, 16ª Legislatura, primeira sessão legislativa, proposta de lei do Governo, que proceda à segunda alteração à Lei 30/2021, de 21 de maio, que aprova medidas especiais de contratação pública. Esta proposta de lei, como os senhores deputados bem sabem, era uma das propostas de lei que vinha solicitada a urgência na tramitação, o que não foi acolhido pelo plenário, e, portanto, aquilo que pergunto é se há alguma sugestão de metodologia, algum prazo, algumas entidades. Se não houver, eu vou dar um prazo para indicação de diligências, até para a semana. Se não houver sugestão, vou dar o que costumo fazer, um prazo para solicitação de diligências, que será votado para a próxima semana, e depois, em função do que for aprovado, requerido primeiro, aprovado depois, continuará a tramitar. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito bem, Sr. Presidente. Nesse seguimento, pronto, foi pedida a urgência no tratamento deste diploma, que não foi concedida, pronto, e que respeitamos naturalmente. Era só reiterar esse sentido de urgência. Pronto, está em causa também o acelerar da execução do PRR. Pronto, eu penso que nenhum de nós tem interesse em comprometer essa execução. Pronto, isso seria no interesse nacional que o processo tivesse concluído antes do início do processo do Orçamento de Estado. E, como tal, teremos que ser céleres e todos contribuímos. Portanto, parece-me razoável até ao final da semana as diligências, para que na próxima reunião possamos discutir e aí sim fixar os calendários que permitam cumprir estes prazos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, então vou sugerir que, hoje sendo 25, possam... Não está aqui o Sr. Deputado Livre? Não, para a semana não há jornadas parlamentares, é a primeira terça-feira deste mês. O PSC marcou jornadas 31. Não tinha marcado. Já, quando é que marcou? Então temos. Peço desculpa, então. Não, certo, não tinha registro. Mas quando é que marcou?
Não tinha. Foi na semana passada, depois de lhe enviar esse.
Ok. Então, peço desculpa, portanto, temos jornadas parlamentares do CDS e do PSD, 30 e 31. Senhores deputados, isso... Não, a minha questão é se isso prejudica prazo para requerimento de eventuais diligências para poder ser... Depois, posteriormente, é que não é normal darmos prazos que coincidam com jornadas parlamentares. É só essa a questão. Eu ia dar precisamente até dia 30. Alguma objeção a indicar até dia 30 as diligências?
Da nossa parte, não,
não próprio,
há.
O seu próprio grupo envolvido não levanta objeções. Pronto. Então, até dia 30, até às 12 horas de dia 30... serão requeridas eventuais diligências no que diz respeito à tramitação desta proposta de lei e serão depois, posteriormente, apreciadas na reunião subsequente. Outros assuntos? Não tenho outros assuntos, senão a informação de que haverá uma reunião de mesa e coordenadores que sugeria, se calhar, para meio dia e meia, porque por causa dos ausentes que estão na reunião da Conferência de Líderes, e indicativamente era meio-dia e meia, e, portanto, podíamos fazer imediatamente, mas há várias ausências, portanto, meio-dia e meia, nesta sala, a doutora está ali?
Sim, sim. Ah,
então, há meio-dia e meia. O senhor deputado Alberto Fonseca tem uma informação.
Sr. Presidente, se pudermos retomar o ponto 4, como combinámos há pouco, ficou adiado para o final da reunião. E o Sr. Deputado Ricardo Carvalho fará a apresentação.
Ah, ok, eu estava a ver o deputado Jorge Paulo Oliveira, pronto. Então, o Sr. Deputado Ricardo Carvalho, retomamos o ponto 4 e o Sr. Deputado Ricardo Carvalho terá a amabilidade de apresentar um relatório que acaba de elaborar nestes segundos. Faça o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem. Projeto de lei apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, de isentar a tributação em CDRS o trabalho suplementar realizado por profissionais de saúde do SNS. Os autores da iniciativa mencionam na sua exposição de motivos que se tem verificado uma maior pressão sobre o SNS em resultado de diversos fatores, envelhecimento de população, prevalência de doenças crónicas e a recente pandemia e ainda uma gestão ineficaz. E identificam também uma crescente falta de médicos de família. Nesse sentido, e apesar de reconhecerem a necessidade de introduzir medidas estruturais que permitam melhorar as condições dos profissionais de saúde do CNS, apresentam a iniciativa de inserir uma medida temporária de isenção do IRS para o trabalho suplementar prestado pelos profissionais de saúde do SNS. Isenção de tributação em sede IRS pelo período de um ano a contar da entrada em vigor da presente lei. Ao nível da análise jurídica complementar à nota técnica, não se afigura a necessidade de elaborar qualquer complemento. A avaliação de pareceres solicitados, não foram solicitados pareceres nem recebidos, mas caso a iniciativa seja aprovada na generalidade, atendendo ao seu objeto, poderá ser pertinente ouvir Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e Associações Sindicais Profissionais de Saúde e a Direção Executiva do INS. Não foi colocada a consulta pública, por isso não há contributos. Assim sendo, conclusões, passo a ler, a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública é de parecer que o projeto de lei apresentado, isenção de tributação em sede IRS, trabalho suplementar realizado por profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O relatório está apresentado. Pergunto-se sobre o mesmo alguma pedido de palavra. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas e só para agradecer o trabalho dos senhores deputados Jorge Paulo Oliveira e do deputado que agora interviu em nome dele. E, portanto, muito obrigado pelo resumo que fez. De facto, é uma matéria muito importante que trazemos a esta Comissão e ao Plenário da Assembleia da República, que toca com a saúde e com o esforço dos nossos profissionais de saúde. Claro que a reserva do sentido será sempre para o Plenário, mas é, de facto, algo determinante para corrigir problemas setoriais e neste caso, na saúde, e que dar só este registro positivo, agradecendo o trabalho do PST nesta matéria na emissão do relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira.
É apenas para felicitar o trabalho de ambos os deputados do PST. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimentos que são distribuídos entre a parte escrita e a apresentação oral. Pergunto quem vota contra o relatório. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço aos senhores deputados intervenientes nesse ponto. E, portanto, senhores deputados, está concluída esta reunião. Agradeço então aos senhores deputados coordenadores que às 12h30, nesta mesma sala, estivessem presentes para fazermos a reunião. 12h30, sim, sim.